Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou educadora social, mediadora judicial e bacharel em direito e moro em Porto União, à espera da segunda fase da ordem, que é dia 6 de dezembro.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, eu moro em Maringá, no estado do Paraná, e eu sou bacharel em direito.
Fala galera, eu sou a Carline, falo aqui de Maringá, no Paraná, sou advogada, estou com você para a gente descomplicar o que não era para ser complicado, falar de direito de uma forma simples e direta.
Está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando. Viemos aqui para descomplicar e desmistificar alguns assuntos do direito. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Sim, hoje é dia 25 de novembro, data do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher.
Essa data, ela foi estabelecida no primeiro encontro feminista latino-americano, realizado em Bogotá, na Colômbia, em 1981, em homenagem às irmãs Mirabal, Las Mariposas, como elas eram conhecidas, Pátria, Minerva e Maria Teresa. Elas foram brutalmente assassinadas pelo ditador Trujillo em 25 de novembro de 1960, na República Dominicana. Nesse dia, as três irmãs estavam voltando de Porto Plata, onde os seus maridos se encontravam presos, e elas foram detidas na estrada e assassinadas brutalmente por agentes do governo militar. A ditadura tirânica simulou que tudo foi um acidente.
Minerva e Maria Teresa foram presas por diversas vezes no período de 1949 a 1960. Minerva, por sua vez, utilizava o codinome de Mariposa para exercer sua militância política clandestina. Elas lutavam por soluções para os problemas sociais do seu país, e este horroroso assassinato produziu um rechaço geral na comunidade nacional e internacional em relação ao governo dominicano, fato que acelerou a queda do ditador Rafael Leônidas Trujillo.
E em 1999, a Assembleia Geral de Organizações das Nações Unidas, né, a nossa ONU, proclamou uma data, um dia internacional para eliminar a violência contra a mulher. E o intuito era estimular que os governos e a sociedade civil, né, organizadas nacionais e internacionalmente, realizassem eventos anuais, mostrando a necessidade de atingir a violência que destrói a vida de muitas mulheres, considerando um dos grandes desafios na área dos direitos humanos.
Hoje, dia 25 de novembro, é o dia da não violência contra a mulher. Foi decidido por organizações de mulheres de todo o mundo reunidas em Bogotá, na Colômbia, em 1981, em homenagem às irmãs, que responderam com a sua dignidade à violência, não somente contra a mulher, mas contra todo um povo. A partir daí, essa data passou a ser conhecida como o Dia Latino-Americano da Não Violência contra a Mulher. Vale sempre lembrar que ciúmes não é amor, é sentimento de posse, e também sempre listar os tipos de violência, que é a física, patrimonial, psicológica, sexual, moral, institucional e obstétrica. Fiquem atentas aos sintomas e denuncie. Converse sobre isso nas rodas de conversas com amigas. Ajude alguém que você identificou esse problema. Fique atenta aos pequenos sinais. Sua missão é a maior violência. Disque 180, disque 190 para a Polícia Militar. Isso mesmo. Inclusive, hoje vamos esclarecer algumas perguntas sobre as abordagens e atendimentos de instituto que acolhem as mulheres em situação de violência. E tendo em vista, nada melhor do que deixar aqueles que entendem falar, não é mesmo? E para iniciar nosso bate-papo de hoje e nos auxiliar mais ou menos como que esse tema é abordado e como é realizado esses atendimentos, eu chamo a soldado Madeleine, da Rede Catarina da Polícia Militar, aqui de Porto União. Vamos lá, vem a dica da policial e soldado militar Madeleine.
Olá, queridos ouvintes. Sou a soldado Madeleine, da Polícia Militar de Porto União. Trabalho na Rede Catarina juntamente com a soldado Vladikovski. O programa Rede Catarina de Proteção à Violência contra a Mulher, aqui em Porto União, trabalha da seguinte maneira: após recebermos as medidas protetivas das mulheres que já registraram um boletim de ocorrência, seja na Delegacia da Mulher, seja com a Polícia Militar, Nós entramos em contato, perguntamos se tem interesse em receber o nosso atendimento e deslocamos até ela. Nossa primeira preocupação é saber se o agressor está cumprindo com a medida. Caso haja algum tipo de descumprimento, orientamos a mulher a ligar ao 190 para acionar uma guarnição para que o mesmo seja conduzido em flagrante pelo descumprimento. Caso o fato já tenha ocorrido, fazemos um boletim comunicando esse fato e também orientamos elas a respeito dos procedimentos sobre a separação e guarda de filhos quando há necessidade. A Polícia Militar de Santa Catarina conta com um aplicativo PMSC Cidadão, o qual auxilia a Rede Catarina com o botão do pânico, onde instalamos o aplicativo nos celulares das vítimas e com sua medida protetiva habilitamos o botão, para que em uma situação de emergência ela possa acionar e em questão de segundos uma ocorrência será gerada diretamente na central do 190, onde uma guarnição será deslocada para esse atendimento. As mulheres atendidas em Porto União, Irineópolis e Matos Costa contam também com um número de WhatsApp exclusivo da rede, para entrar em contato sempre que tiverem alguma dúvida ou preocupação. Quando vocês tiverem alguma denúncia que vocês queiram fazer, vocês podem entrar em contato com esse número exclusivo da Rede Catarina, que seria o 429-91-66-6229. Ou ainda vocês podem ligar no 190.
Agora, para falar com vocês um pouquinho a respeito das casas-abrigo, né? Porque lembrando, em alguns estados, algumas cidades do Paraná, Santa Catarina, existem já as casas de passagem para mulheres que sofrem violência doméstica, bem como em Curitiba encontramos a Casa da Mulher Brasileira. Então, com vocês, a Carol Freitas, da Associação Maria Rosa de Caçador.
A Associação Maria Rosa, ela atua no município de Caçador desde o ano de 2000. Ela foi fundada através de um grupo de voluntárias, as quais criaram uma casa de acolhimento para as mulheres e seus filhos vítimas de violência. E desde então, esse trabalho vem sendo desenvolvido. Hoje, nós trabalhamos dentro da política de assistência social, ou seja, é um serviço totalmente gratuito, sem custo algum, que funciona 24 horas por dia, inclusive finais de semana, e conta com uma equipe multiprofissional. Hoje a nossa equipe ela é composta por uma pedagoga, uma psicóloga e uma assistente social, além de cozinheiras e serviços gerais. Também contamos com o apoio de cerca de 30 voluntárias, as quais atuam ativamente do nosso serviço, porque hoje a Maria Rosa, enquanto uma ONG, nós precisamos desse apoio da comunidade para estar reforçando a importância do trabalho no nosso município e em toda a região e também para angariar fundos para a manutenção desse serviço. O serviço ele funciona da seguinte maneira. Hoje nós trabalhamos com uma parceria através de convênio com a Prefeitura Municipal de Caçador, mas também podemos estar atendendo mulheres vindas de outros municípios. Isso vai depender da nossa capacidade de atendimento, né? Quantas pessoas que estão em atendimento, se a gente ainda tem vagas, enfim. A partir do momento que essa mulher é encaminhada para o nosso serviço, ela vai receber todo o apoio psicológico, social, pedagógico que ela necessitar. Não só ela, mas também os seus filhos. Então, ela vai passar pela acolhida, primeiramente, onde ela vai ser apresentada à casa, porque por alguns dias, semanas ou meses, essa vai ser a casa dela. E a partir de então, nós fazemos todo um planejamento familiar, vendo quais as vulnerabilidades dessa família, quais as questões a serem superadas. E também como que a gente vai prestar esse atendimento, o que é mais urgente. Então, a assistente social fica com a parte social, a psicóloga com a parte da saúde e a pedagoga com a parte da educação. É muito importante a gente ressaltar que é uma forma de a gente estar trazendo essa mulher novamente para a sociedade e reinserindo, porque a partir do momento que essas pessoas precisam vir para um serviço de acolhimento, é porque todos os vínculos já foram rompidos. Então, a mulher, ela está totalmente fragilizada e nesse momento de desamparo, o único conforto que ela vai ter vai ser nós, da equipe da Casa Abrigo Maria Rosa. Por isso que é extremamente importante ressaltar que é necessário o investimento em políticas públicas voltadas a esse público, porque é extremamente difícil de a gente conseguir reinserir essas mulheres na sociedade, pois pelo período que elas permanecem no abrigo, elas estão sendo trabalhadas, os seus filhos estão sendo trabalhados, mas a sociedade muitas vezes não está pronta para receber essa mulher novamente. Então, o nosso serviço, ele também é voltado para a prevenção dos tipos de violência. Nós temos hoje na entidade um projeto denominado Amar Sem Violência, onde a gente procura levar informação para os mais variados públicos, desde adolescentes, homens, pessoal que trabalha nas empresas do município e também quando nos é solicitado em outros órgãos que a gente vai dar a palestra. Então, a gente trabalha como identificar uma situação de violência, como denunciar, quais os equipamentos que existem hoje no nosso município que podem dar esse apoio a essas pessoas que estão passando pela situação de violência, porque a gente sabe que a nossa realidade ela é muito cruel. Hoje, o nosso município ele tem um alto índice de violência, não somente contra a mulher, mas também a criança, adolescente, idoso. E tudo é uma questão cultural. E nós precisamos investir nessa relação cultura e educação, porque é só através disso que nós vamos conseguir mudar a nossa perspectiva de vida e também essa realidade. Hoje a Maria Rosa, ela é um serviço extremamente importante, mas é claro que a gente sempre torce para que as mulheres cada vez mais se empoderem e busquem alternativas de estar se livrando dessa situação de violência, principalmente pela autonomia financeira, por voltar a estudar, porque é só assim que a gente consegue mudar a realidade dessas pessoas que às vezes sofrem durante anos, com medo e sem amparo, muitas vezes, da família. Então, nosso serviço ele é totalmente baseado na ressignificação humana e principalmente no amparo e no apoio psicológico. Então, é dessa maneira que nós buscamos garantir os direitos violados do nosso público-alvo.
Muito legal, né, Carol, o trabalho da Associação Maria Rosa em acolher essas mulheres vítimas de violência. Um trabalho muito necessário que deveria ter em quase todas as cidades, né, principalmente as que possuem maior número de violências, né? E agora, para poder falar um pouco com vocês a respeito do papel da Defensoria dentro do Estado do Paraná e exclusivamente dentro de União da Vitória, eu chamo o defensor Rafael. Vamos lá?
Meu nome é Rafael, sou defensor público no Estado do Paraná, com atuação aqui na comarca de União da Vitória. A Defensoria Pública é uma instituição conhecida por prestar assistência jurídica àquelas pessoas que não têm condições financeiras de pagar um advogado ou uma advogada particular. Mas além disso, nesse Dia Internacional de Combate à Violência Doméstica, é importante que todos saibam que a Defensoria Pública possui, entre as suas atribuições, a orientação jurídica e a defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica. Então a instituição está sempre de portas abertas para atender e orientar a vítima sobre como será o funcionamento do processo criminal, sobre como funcionam as medidas protetivas, se for o caso, fazer os pedidos de medidas protetivas ou ajustar essas medidas à realidade dessa vítima, e também adotar outras medidas na área de família, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a visita aos filhos serem regulamentadas, alimentos, enfim, uma série de pedidos e de orientações relacionadas aos direitos dessa mulher vítima de violência doméstica. Tudo isso ela pode obter gratuitamente através dos serviços.
Nesse período de pandemia, nós estamos atendendo por telefone, pelo WhatsApp, no número que será divulgado. E nos casos em que a pessoa não tenha contato por telefone ou WhatsApp, se dirigindo até o fórum, certamente os servidores do fórum entram em contato conosco e nós conseguimos agendar um atendimento presencial.
Como comentou o Dr. Rafael, né, a Defensoria Pública do Estado do Paraná hoje ela não está atendendo presencialmente por causa do nosso isolamento social. Mas, porém, existe o telefone comercial, né, que se liga diretamente à Defensoria, que pode ser aqui, União da Vitória, o 991356803, e também pela página da Defensoria Pública, na defensoriapublica.pr.def.br, e na cidade de Caçador, no estado de Santa Catarina, você também pode entrar dentro do site da Defensoria de Santa Catarina e fazer a sua denúncia até online mesmo, tá bom? Agora, muito essencial também um trabalho que o pessoal aqui de União da Vitória faz, propriamente o Sejusc, de acolhimento, né, dessas mulheres vítimas de violências e suas famílias. E tem dois grandes projetos que as meninas do Sejusc vão apresentar a vocês. Então, vou trazer a Marcele, que vai comentar mais em relação ao projeto que é mais voltado às vítimas de violência, né, no seu protagonismo e no seu empoderamento. Vamos lá, então?
Oi, o meu nome é Marcele e sou psicóloga no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o Sejusc de União da Vitória. E nesse dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, eu vou comentar a respeito de um dos projetos do Sejusc, o nome dele é Primeiro Passo, que ocorre em parceria com o programa Sempre Viva Mulher, que é realizado no CREAS, e é voltado para o atendimento de mulheres que sofrem algum tipo de violência, principalmente a violência em âmbito doméstico. Bom, o nome desse projeto foi pensado pelo fato de que muitas vezes, quando a violência ocorre, a mulher precisa de alguma forma recomeçar ou reorganizar a própria vida, especialmente quando existe a medida de afastamento do agressor ou a separação da união conjugal. Então, qual seria o primeiro passo para esse recomeço? É o que o projeto busca incentivar, o início de uma caminhada com mais autoestima, autoconhecimento e conhecimento sobre os direitos da mulher. As mulheres que são convidadas a participar do projeto chegam até o Sejusc por diversas vias, pela demanda espontânea, quando elas vêm até o fórum para relatar uma situação e pedir ajuda, por encaminhamento da vara criminal, quando elas são parte em algum processo, ou por encaminhamento dos órgãos que compõem a rede de proteção das crianças e adolescentes, quando elas são mães ou detêm a guarda de um menor de idade. O setor de psicologia do Sejusc faz um primeiro contato com a mulher a ser convidada, explanando sobre o projeto e agendando um atendimento com o assistente social do CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de União da Vitória, para que a mulher passe a ser referenciada nos serviços que o CREAS oferece e acompanhada pela Política de Assistência Social. A mulher, então, é convidada para participar de encontros quinzenais do grupo Primeiro Passo, que visa apoiar a mulher e propiciar reflexões e descobertas a respeito de temas que vão desde os tipos de violência contra a mulher, a incidência de álcool e drogas nas situações de violência, os direitos da mulher, autoestima, trabalho e renda, entre outros que a própria atendida pode demandar. Com a pandemia, os encontros do grupo, infelizmente, foram temporariamente suspensos, mas os demais encaminhamentos continuam ocorrendo. E já em 2021, pretendemos retomar as atividades em grupo. Para mais informação, estamos sempre à disposição no Sejusc. Muito obrigada!
Muito importante a fala da Marcele a respeito do empoderamento da mulher frente às questões de violência doméstica, né? E mais interessante é como se casa essa ideia com também o trabalho do abrigo Maria Rosa. E para poder complementar e fechar todo esse trabalho, que inclusive está previsto na Lei Maria da Penha, eu trago um projeto inédito. Realmente eu nunca vi aqui no Paraná ou vi no estado de Santa Catarina. Se o pessoal descobrir, tragam para nós, assim, ouvindo o Descompligando aqui. Mas é um trabalho do Sejusc de União da Vitória, junto com a Universidade do Contestado de Porto União, chamado Vive em Paz. E para isso, a Franciele Pauluc vem contar para nós como funciona esse projeto. Vamos lá.
Olá, me chamo Franciele, sou psicóloga no Sejusc, que é o nosso Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de União da Vitória. Hoje venho aqui falar um pouquinho sobre o nosso projeto Viva em Paz. Ele tem como objetivo proporcionar gratuitamente aos homens encontros de reflexões sobre assuntos pertinentes à nossa vida cotidiana, bem como sobre as formas de violência, a importância da família, relações interpessoais, até mesmo seus próprios conteúdos emocionais e comportamentais, entre outros temas. Como o próprio nome diz, o auxílio é para que realmente se possa viver em paz, né? Então, são encaminhados indivíduos que respondem perante as varas criminais da comarca por crimes de violência doméstica, proporcionando momentos em que o tema possa ser abordado e refletido por estes supostos agressores. Busca-se, então, quebrar o ciclo da violência desencadeada no núcleo familiar, bem como junto ao próprio agressor, de forma que essa violência não ocorra nos futuros relacionamentos dessa pessoa, nem que seja repetido pelos seus filhos que acabaram, né, por algum motivo, presenciando essa violência do pai dentro deste âmbito familiar. O projeto ele proporciona a realização de sessões de reflexões grupais, as quais são direcionadas ao tema em questão e ao indivíduo agressor, para que o mesmo também possa lidar melhor com os seus conteúdos emocionais, né? O trabalho direcionado à melhoria da saúde mental do indivíduo traz benefícios tanto para ele quanto para quem convive com ele no seu meio social, como importantes ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Sejam esses relacionamentos com que eles estão tendo agora, estão convivendo com essa pessoa, ou sejam os que eles possam vir a ter no futuro. Recebendo a sentença penal em casos de violência doméstica, o juízo criminal encaminha o agente agressor ao SEJUSC, para que este compareça aos nossos encontros do projeto. Então, eventualmente, alguns encaminhamentos também ocorrem após o registro do boletim de ocorrência da mulher, né, seja na Delegacia da Mulher ou na 4ª SDP, ou então diante de um atendimento do setor de psicologia do SEJUSC. O projeto iniciou-se no segundo semestre do ano de 2015 e vem sendo desenvolvido desde então. Atualmente, devido à pandemia, né, do coronavírus, os encontros estão sendo realizados de modo online, através da plataforma do Google Meet, sendo realizados encontros quinzenais e os homens que participam precisam cumprir a carga horária de 20 horas.
Tá sendo muito bacana essa conversa, não é mesmo? O que o pessoal aí do que tá ouvindo o podcast Descomplicando tá achando? Estão conseguindo entender? Lembre-se que vocês podem procurar a gente nas redes sociais, né? Meu nome é Angélica, eu estou no Instagram, a própria Bárbara Teles também está, a Carline Cordeiro, qualquer dúvida, pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem ouvir mais a respeito, tirar as dúvidas de vocês, é só entrar em contato com a gente. E hoje estamos numa edição especial sobre o dia 25 de novembro. E para poder trazer também alguma novidade do atendimento dessas mulheres dentro das delegacias da mulher, nós trazemos aqui para vocês a delegada Fernanda, que é responsável pelos atendimentos lá na Delegacia da Mulher em Paranavaí. Então, seja bem-vinda, delegada. Traga para nós aqui como que está sendo realizado o trabalho de vocês aí.
Sou Fernanda Bertocco, delegada titular da Delegacia da Mulher de Paranavaí. Estou lotada na unidade há 4 anos. O trabalho da Polícia Civil é o trabalho de Polícia Judiciária, que tem como finalidade principal a investigação criminal. A nossa atuação é eminentemente repressiva, nós atuamos após a prática do crime com o objetivo de colher elementos, informações, dados, a fim de subsidiar o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público. Muitos se questionam sobre a forma pela qual a autoridade policial toma conhecimento dos fatos e como é o trâmite dos procedimentos no âmbito da Polícia Civil. O meio tradicional, mais comum, de denúncias, né, por familiares e mulheres em contexto de violência doméstica e familiar é o boletim de ocorrência. Geralmente as pessoas vêm até a delegacia de polícia, registram a ocorrência e cabe à autoridade policial apurar o fato e eventualmente instaurar o inquérito policial. Sobretudo em razão da pandemia do novo coronavírus, nesse ano a Polícia Civil do Paraná disponibilizou o registro de ocorrências de forma online para evitar o deslocamento até a unidade policial. São também recorrentes as denúncias anônimas, né, que são os casos em que pessoas que geralmente não querem se expor, vizinhos, familiares ou a própria mulher em contexto de violência, registra a denúncia de forma anônima e cabe à autoridade policial apurar o fato reportado. Também órgãos da saúde, de assistência social do município têm o costume, né, de encaminhar notícias de crimes à Polícia Civil para fins de apuração do suposto delito. E após tomar conhecimento do crime, cabe à autoridade policial ouvir a vítima, né, para que essa mulher preste esclarecimento sobre os fatos, eventualmente indique alguma testemunha. Em razão da disseminação do uso das redes sociais, é muito comum que essas ameaças, ofensas ou qualquer tipo de crime seja praticado por rede social. Então, nós solicitamos que essa pessoa, né, com essa mulher, apresente o registro da ameaça, da ofensa para a Polícia Civil, para que seja anexada ao procedimento de investigação para comprovar o crime. E com a comprovação do crime, viabilizar uma posterior condenação criminal do autor da violência para que, de fato, ele seja punido e responda criminalmente pelos fatos e pelos crimes praticados. Em casos de lesão corporal, em que a mulher tem algum ferimento, ou em casos de agressão sexual, violência sexual, essa mulher é encaminhada ao Instituto Médico Legal aqui de Paranavaí para a realização do exame pericial, que é de suma importância para a comprovação do crime. Um meio alternativo também de conhecimento do crime que chega de forma recorrente à autoridade policial. Nesse ano aqui em Paranavaí foram 125 prisões em flagrantes até outubro, é a prisão em flagrante desse autor da violência. A situação flagrancial ocorre quando o crime está acontecendo ou acaba de acontecer. Nesses casos, geralmente, a polícia militar ou os guardas municipais do município encaminham o autor da violência, a própria vítima, as testemunhas até a unidade policial para que seja efetuada a prisão em flagrante desse autor do crime. Logo após a oitiva da vítima, quando nós tomamos conhecimento dos fatos, nós procedemos de imediato os encaminhamentos dessa mulher aos diversos setores de atendimento do município. A Polícia Civil encaminha essa mulher ao Núcleo Maria da Penha, o NUMAP, que é um projeto de extensão da Unespar, que é uma faculdade, universidade pública do Paraná, tem como um dos campos Paranavaí. Então, são disponibilizados atendimentos, assistência jurídica, serviços psicológicos, há também assistentes sociais que prestam atendimento a essa mulher, né? Então, há toda uma equipe capacitada para realizar os atendimentos. Na parte jurídica, caso essa mulher queira ingressar com uma ação de alimentos, de divórcio, de partilha de bens, a advogada que ingressa com essa ação de forma gratuita. Então, esses serviços são prestados para essas vítimas aqui no município e são de extrema importância, né? Porque é um complemento à atuação da Polícia Civil e aos demais órgãos e entidades que compõem a rede de proteção. E, posteriormente, quando nós coletamos o depoimento da vítima, caso ela queira, é enviado o pedido de medidas protetivas ao Poder Judiciário. E uma vez concedida essa medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha, que também foi instalada, implementada no município de Paranavaí, que é composta por dois policiais militares, tem como tarefa a fiscalização e acompanhamento dessas medidas protetivas. Então, em caso de descumprimento da medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha comunica à Polícia Civil, que apura o suposto descumprimento, e também comunica o Poder Judiciário, que pode decretar, eventualmente, a prisão preventiva desse autor da violência.
Então é isso, pessoal. Já estamos chegando no final do nosso Descomplicando, hoje com uma edição especial sobre o dia 25 de novembro, o dia do combate à violência contra a mulher. E para isso, a Bárbara vai deixar um recado para vocês a respeito. E eu também já comunico que semana que vem já vamos conversar a respeito dos temas de casamento, regime de bens e o famoso contrato de namoro. Então, fiquem com o recado da Bárbara e até mais!
Violência contra a mulher passa a ser um problema mundial, que não distingue cor, classe social ou raça. Ela é maléfica, absurda e injustificável. Essa campanha tem como objetivo revelar a dimensão do feminicídio e denunciar o aumento do número de casos de mortes de mulheres por razões de gênero, chamar a atenção sobre índices e ausência de registros confiáveis e estimular a informação sobre o feminicídio, atuando contra toda essa impunidade.